Aleluia. Vamos orar pelo Brasil. Mas nós estamos vivendo uma semana bem difícil, bem importante, melhor dizendo, para essa nação. E eu gostaria que orássemos pelo Brasil, por essas eleições, e também olhar algum texto com os irmãos. Nós estamos sendo, assim, bombardeados aí no WhatsApp, Facebook e em todo lugar sobre as eleições. Hoje mesmo recebi o folhetinho de duas candidatas direto no meu WhatsApp. Então, nem sei como conseguir o meu telefone. Mas não é muito difícil, viu? Então, as eleições é um momento extremamente importante e nós somos chamados para participar disso porque somos cidadãos deste país. Então, queria que os irmãos, só recordando algumas coisas que já sabemos, vamos abrir 1 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Esse texto do apóstolo Paulo é uma orientação para a igreja num tempo tão ou mais difícil do que o que vivemos hoje aqui no Brasil. Ele estava trazendo uma orientação para a igreja que vivia dentro de um império, que era o Império Romano. Mas o interessante desse texto, e está de acordo com 2 Crônicas 7,14, que é bem conhecido por nós, cantamos, e já aqui mesmo alguns irmãos já expressaram esse texto recentemente, o que ele fala é que nós temos que orar com intercessão, com súplicas, com orações e com ações de graças, para que tenhamos uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade, ou seja, vivendo no temor do Senhor e com respeito. Então, meus irmãos, nós vamos escolher alguém ou vamos votar em alguém, e eu quero também orientar os irmãos nisso, mas o que precisamos entender? Que a solução para este país passa pela nossa oração. Não nesta semana só de eleições. Não uma oração só para evitar que alguém assuma e que outro assuma. Mas uma oração de quem vive dentro desta nação e que está preocupado realmente com a saúde espiritual, moral desta nação. Então, este compromisso, nós não podemos nos desviar dele, não podemos nos afastar dele, independente de quem assume o governo desse país. No capítulo anterior, no capítulo 1 dessa mesma carta, no versículo 17, quando ele vem falando sobre o ministério dele, a fidelidade da palavra e o modelo que ele quer ser para a igreja, ele fala no versículo 17, ele diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olhem só a revelação que todos precisamos ter. Nós todos aqui que estamos em Cristo, e eu já falei isso em outras eleições, estamos sob um governo que se chama Jesus, o Rei dos Reis. Vocês dizem amém mesmo?
Amém.
Vocês entendem que vivemos no reino de Deus e que estamos debaixo desse governo? Vocês estão realmente debaixo desse governo e desse pastoreio? Isso nós precisamos entender. Isso precisamos entender. Porque mesmo que mude o presidente deste país ou de qualquer outro país, a igreja segue debaixo do mesmo governo. Não existe eleições para mudança do governo na igreja. Não tem isso. É um rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Ele que governa. Quando Paulo fala para Timóteo que é com oração, é com súplica, é com intercessão que nós vamos ter vida tranquila e mansa, eu lembro do texto de 2 Crônicas que mencionei e o texto de Isaías 9:6 que diz que um filho nos foi dado, que o governo está sobre seus ombros. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. E no versículo seguinte, o versículo 7, diz para que se aumente o seu governo e venha a paz. Então, não podemos em momento algum, seja momento de eleições ou em qualquer momento da vida da igreja, esquecer que a vida tranquila e mansa, que a paz está numa pessoa que se chama Jesus. E debaixo do seu governo, nós estamos em paz. A Bíblia diz isso, não tem como mudar isto. Tá bom, queridos? Mas o que temos hoje? Temos vários candidatos aí para presidente da República, para governador, para deputado estadual, federal e senadores. É um senador que a gente vota, né? Ah, vota em dois senadores? Ah, é? É, então. Quase temos que levar um lanche já quando for votar, né, gente? Mas quando nós formos, agora que temos todos esses candidatos, nós de fato não escolhemos os candidatos que estão à disposição. Eles foram escolhidos por seus partidos, enfim. Mas de alguma forma chegaram aí. Os nomes já estão definidos. Agora, os cidadãos deste país são chamados a colocarem o seu voto numa urna para que a nação escolha, para que o povo brasileiro escolha aqueles que vão governar. Eu tenho lido algumas mensagens, alguns áudios, vídeos de irmãos, trazendo sérias advertências para a igreja a respeito dos perigos que hoje existem com alguns partidos, com algumas ideologias, com coisas terríveis que afrontam a Escritura e aquilo que Deus tem nos ensinado em Cristo. E eu quero dizer para vocês que nós estamos comprometidos com a verdade de Deus e com a palavra de Deus, e estamos dizendo aos irmãos aqui hoje que, em hipótese alguma, nós podemos nos descuidar daquilo que pregamos, daquilo que temos pago preço muito alto em nossa pregação, em nossos relacionamentos, em todo lugar, para que em momento algum, diante do Senhor, sobre os olhos de Cristo, nós tenhamos qualquer atitude de compartilhar com aquilo que se levanta contra Deus, e não só contra as pregações das igrejas, mas contra o Criador, sabe? Contra o Criador, contra a criação. Tenhamos cuidado nisso. Nós não temos e não faríamos isso, de usar este microfone para trazer qualquer orientação com nomes de candidatos, e não tenho visto isso, a igreja fazer isso no Brasil. Mas temos uma responsabilidade, como pastores de vocês, de que vocês tenham consciência de que evangelho pregam, que evangelho vivem, o quanto essa palavra custou para o Senhor a vida do seu filho, para que em momento algum seja encontrado em nós qualquer atitude que tenha conivência com aqueles que se levantam contra tudo que se chama Deus. Amém? Em Provérbios, no capítulo 24, versículo 21. Provérbios 24, 21, já está ali? Não. Diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Eu confesso para os irmãos que eu às vezes percebo isso em alguns que eu converso no meio da igreja. Parece que há um assédio de Satanás, desse espírito do anticristo, para mover nosso coração, para criar uma revolta no nosso coração. E nós precisamos guardar o nosso coração em santidade diante do Senhor. Não te associes com os revoltosos, com aqueles que se revoltam contra o Senhor, contra a Escritura, contra a moral, contra a criação, contra o ser humano, contra a família. Nós temos que ser cuidadosos. Eu queria também lembrar que somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos a cabeça do corpo. Nós não estamos autorizados a simplesmente dizer: ah, eu tô querendo fazer isso e pronto, né? Não me interessa o que estão dizendo. Nenhum de nós neste salão é a cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros, meu braço, minha mão, quando eu for votar, quem vai decidir o voto é a cabeça deste corpo aqui. E nós precisamos estar em oração, em jejum, em santidade, lançando fora toda a revolta, toda a indignação. Como diz no Salmo 1, nós não podemos nos associar, não podemos nos deter no caminho dos pecadores, naqueles que se revoltam contra Deus. E também, por outro lado, não podemos colocar nossa esperança em nome nenhum, não só desses que estão aí, como qualquer outro nome. Como diz em Atos 4, 12, me parece, não há nenhum nome dado por Deus debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Então não pode haver esperança, não. Eu não vou votar nesse partido que é ruim, mas eu vou votar em tal fulano, porque daí vai melhorar tudo neste país. Eu vou dizer uma coisa para vocês: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é mais fácil, não é mais fácil descansar nos ombros do nosso pastor, do nosso Senhor, do nosso Rei? Então aí vem uma outra pergunta. Bom, então se é assim, eu não preciso votar. Precisa. 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 Eu quero te dizer que precisa. O Senhor Jesus, ele já determinou quem vai ganhar. Porque Daniel 2, 19 até o 22 fala isso. Até podemos ler. Daniel 2, 19 diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse: Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Qual é a nossa responsabilidade? É votar de acordo com a vontade de Deus. Porque ele nos chama para participar disso. Porque essa é uma obra que ele está envolvido. É ele que estabelece os reis sobre as nações. Vocês podem perguntar, mas por que então que assumem reis tão maus, tão corruptos, tão sujos, tão imorais? Quem sabe nós somos responsáveis por isso? Porque não oramos, porque não buscamos o Senhor, porque não intercedemos pela nossa nação. Eu não estou trazendo culpa para vocês, mas eu sei o que Paulo fala. Se nós orarmos, vamos ter uma vida mansa, uma vida tranquila. Agora, por outro lado, o mundo inteiro jaz no maligno. E o caos está vindo. E nós estamos indo embora. Alguém quer ir embora? Eu quero. E não é embora do Brasil, viu? Hoje, agora, a moda é ir embora do Brasil, né? Buscando lugares mais tranquilos. O lugar mais tranquilo, quero te dizer, que existe é debaixo do governo de Jesus. Este é um lugar seguro e tranquilo em qualquer terra, em qualquer lugar. Mas tudo bem, podem continuar viajando por aí. Não precisam me convidar, eu sou meio arisco assim para viagem. E principalmente para fora do país. O pessoal lá fora não entende meu inglês e daí fica mais difícil. Então nós temos que votar, porque o Senhor vai decidir por um rei para este país. E esse homem que vai assumir, tem uma mulher também aí, né? Que vai assumir, que vai servir para manifestar o coração desse povo. Se é um coração voltado para o Senhor, se é um coração que está contra Deus, o coração da nação vai ser conhecido. O coração de cada cidadão brasileiro vai ficar conhecido. E o nosso também. Só que o nosso vai ser conhecido só pelo Senhor. Que nenhum de nós desonre ou fira o Senhor nesta hora, neste país. Amém, queridos? Vocês dizem amém? É uma hora importante para todos nós. Votem para agradar o Senhor. Não votem para mudar o Brasil. O que muda o Brasil é os nossos joelhos, né? O que muda o Brasil é a nossa oração. E como nós oramos muito pouco, o Brasil vai se arrastando. Mas 2 Crônica 7,14 é muito claro nisso. Paulo fala aqui em 1 Timóteo, é muito claro nisso. A igreja precisa aprender o caminho da oração e pôr a sua confiança no Senhor. Porque Ele vai fazer. Mas estamos no reino de Deus, sob o governo do Senhor. Vamos orar? Ó Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Mais de 200 milhões de pessoas que colocam a sua esperança em homens. E nós clamamos a Ti por esse povo. Clamamos por esta nação. Senhor, sabemos que é uma nação idólatra, que é uma nação que Te afronta com tantas iniquidades. mas tu deste o teu filho por todo esse povo, Senhor. E por isso nós clamamos a ti pelo Brasil. Tem misericórdia, Senhor, que nestas eleições o engano não prospere, mas que tu te manifeste com poder para que o engano não prospere, que venha à luz o engano ainda em tempo, e que o coração deste povo seja movido por ti para votar segundo a tua vontade, Senhor. Por favor, nós clamamos a ti, por misericórdia, por misericórdia. Ajuda, Senhor, esta população, Senhor. Tem misericórdia desse povo. Clamamos a ti, Senhor. Clamamos a ti. Clamamos, clamamos a ti, Senhor. Clamamos a ti. Detém essa obra das trevas, Senhor, que quer atacar o Brasil, quer atacar toda a América. Detém essa obra, por favor, Senhor, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a ti. Clamamos a ti. Queremos ser sábios. Queremos ser inteligentes. Queremos ser santos para orar e para cooperar contigo neste tempo, Senhor. Em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por tua graça sobre a igreja. Tu és o cabeça da igreja. É de ti que procede toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o plano, tudo aquilo que é propósito no teu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nada vai mudar. Ele é assim. Ele recebeu as nações, como Moacir estava falando, ele recebeu as nações por herança. Deus falou com ele e disse assim: pede-me e eu te darei. E pela obra de Cristo, ele conquistou todas as nações para ele. Tudo é dele. Ele implantou o seu reino. Chegou o reino, ele é o rei, ele governa. Ele não tem nenhuma dificuldade antes de morrer e ressuscitar e completar toda essa obra. Ele se encontrou com Pilatos e não teve nenhuma dificuldade com ele. Tudo que Pilatos podia exercer de autoridade estava segundo o coração de Deus. E assim, se nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver os profetas falando com os reis da época, e cada um com sua intenção, mas nada mudava, nada mudava. O Senhor continua assentado no trono e governa todas as coisas. Ele deu ao seu filho e diz que o governo está sob os seus ombros. E ele governa, nós precisamos crer nisso e viver dessa forma naquele que está reinando. Quando Jesus chegou, disse que o reino estava próximo. E se aproximou com tanta rapidez e está estabelecido. Nada vai mudar. E depois ele subiu aos céus, mandou o seu Espírito, e agora estamos embaixo de toda essa unção, de toda a graça, de toda a palavra de sabedoria, de toda a palavra de conhecimento, de fé. Tudo está naquele que vive em nós, para nos governar, para fazer a vontade do Senhor. Então há uma alegria muito grande em servir o Senhor assim. Nós não estamos preocupados com o que vai acontecer na semana que vem, ou daqui mais uns dias. Nós continuamos vivendo embaixo da graça e do amor de Deus. Amém? Queria ler dois textos. Um está falando, Paulo está falando aos Efésios sobre a armadura de Deus. Nós precisamos estar nessa posição sempre, embaixo dessa armadura que Deus escolheu para vivermos. Diz o texto que eu estou lendo Efésios capítulo 6, diz que vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, assim diz na minha tradução aqui, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, e além disso usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa é uma armadura que todos nós temos. Essa não fica em casa quando saímos. E quando chegamos em casa, ela continua, essa armadura, sobre nossas vidas. Aqui está falando da couraça da justiça. Está falando de cingir com o cinto da verdade. Hoje existe tanta mentira, todo engano, mas nós temos que estar com essa armadura da cabeça aos pés para nos apresentar diante do Senhor sempre. Porque nós não lutamos contra as trevas, nós não lutamos contra o diabo. Ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Por que essa armadura? É para que nós possamos resistir no dia mau e vivermos uma vida de santidade, com o cinto da verdade. Ali está estabelecida a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, ele disse para Pilatos. Eu sou a vida. Então tudo está nessa armadura que Deus nos deu. Não estamos impressionados com aquele que se levanta e diz coisas que não são próprias. Não tem problema. Nós estamos revestidos de alto a baixo para fazer a vontade do Senhor. E quando ele diz que é para nós usar o capacete da salvação, é para manter a nossa mente em salvação, em santidade. Nossa mente não pode estar corrompida por nada. Nós precisamos ter uma mente clara, como a mente que Cristo governa a igreja. Assim nós precisamos de uma mente sadia, uma mente para fazer a vontade do Senhor. E aqui fala do Espírito, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos. Podem nos enganar com muitas coisas, mas a palavra de Deus vai nos dar sabedoria. Nós temos o Espírito de Deus, que tem uma palavra de sabedoria, uma palavra que nos revela como devemos andar. Agora que Moacir nos fala sobre esses dias de eleições e depois a continuidade é que é essa grande expectativa que temos do que vai acontecer. Não é por ser o nosso candidato que foi eleito, por o nosso candidato que se estabeleceu lá, não. Nós continuamos fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor vai governar sobre ele. Vai governar sobre os governadores, ele vai governar sobre as assembleias, ele vai governar sobre os senadores, ele vai governar sobre tudo. Ah, mas está surgindo tal lei. Não se preocupem, não se preocupem, ele governa. Nós precisamos estar tranquilos para o que diz aqui, orar em todo tempo, no Espírito, em qualquer ocasião, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Dizem esse texto de que Moacir fez referência, 1 Timóteo capítulo 2 em diante, fala de tantas coisas. Diz que ele recomenda que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade. Esse é um chamamento de Deus para orar por eles. Mas não é porque eles vão mudar alguma coisa. Quem vai fazer, quem vai resolver todas as coisas é o nosso Senhor. Ele é que governa, mas ele vai contar com nossa oração, porque a nossa oração é que vai mover a mão de Deus. E aqui diz assim, ó, para que tenhamos uma vida tranquila e em paz. Vocês acham que orando pelo governador ele vai nos trazer paz? Não. A paz já está estabelecida, a paz é um homem que vive em nós. Diz em Efésios 2, ele é a nossa paz. Então, quando nós nos relacionamos com ele em oração e através de sua palavra, ele vai nos fortalecendo para continuarmos orando por isso, para que haja vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ou seja, uma harmonia, não só na sociedade fora, mas na sociedade dentro, da nossa casa e em todo lugar. Esse é um princípio de Deus. Ele estabeleceu autoridade em todo lugar, mas ele é que governa. A autoridade é dele, mas ele dá a sua autoridade para ser praticada. Então, quando ele nos chama a uma vida de oração e de intercessão por essa nação que é dele, então nós precisamos dar uma resposta a ele, revestidos de toda a armadura. Não brigando porque alguém fala mal de alguém, diz alguma coisa que não é a verdade. Não precisamos brigar por isso. Nós precisamos ter uma vida tranquila em oração e segundo a sua palavra. Nós queremos orar juntos agora para que esta vida tranquila se manifeste todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida de todos os dias. Oramos juntos, amados. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse chamamento. Esse chamamento de orarmos. Obrigado por todo o revestimento que desce a cada um de nós aqui para estarmos atentos à Tua palavra, ao Teu Espírito, para que se manifeste os Seus dons em nossa vida e nesse tempo de eleições e na continuidade da nossa vida aqui nessa terra, Senhor, dá-nos essa harmonia. Harmonia, Senhor, para vivermos em todo lugar, sendo essa expressão contínua de uma vida de paz, de uma vida de submissão à Tua autoridade maior. O reconhecimento da Tua palavra, Senhor, estabelece em nosso coração essa verdade para que não tropeçamos em nada, mas seguimos firmes, orando todo instante pela unção do Teu Espírito, Senhor. Haja liberdade nessa terra para continuarmos proclamando, não importa quem está na presidência ou no governo, ou fazendo leis, ou estabelecendo leis. Nós queremos, Senhor, estar em liberdade para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Poder sobre todos, poder, autoridade, para clamar a Ti, Senhor, nessa liberdade que precisamos para que Teu Evangelho siga adiante. Às vezes os governos não são próprios, mas nós temos um governo que nos chama a uma vida de proclamação. Proclamação do Evangelho. Essa autoridade ao Evangelho que é o poder de Deus para transformar uma nação, transformar vidas. Dá-nos, Senhor, a continuidade na proclamação. Todos nós, aonde vamos? Aonde estamos, Senhor? Aleluia. Senhor, pedimos a Ti que manifestes o temor no nosso coração. Como havia lá no princípio, entre a igreja no princípio, tendo governos diferentes, governos fortes, com um autoritarismo naquela época, teus filhos, e ainda hoje em todas as nações, nós vemos essa perseguição sobre muitas vidas, mas a proclamação continua sendo estabelecida. Por tua vontade, o temor do nome de Jesus seja estabelecido em nossa vida, Senhor. Oramos juntos, bendizendo a tua presença constante. Obrigado que não estamos só para decidir qualquer coisa. Estamos embaixo do poder do teu Espírito Santo, Senhor. Quero orar para que, nesses dias, teu poder se manifeste na vida de todos, não só para participarmos dessas eleições, mas na continuidade de sermos os teus enviados, os teus proclamadores, proclamadores de tua verdade. Ministra sobre nós o teu Espírito, Senhor, e enche-nos do teu Espírito todo dia, Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, coloca no lugar o capacete em nossas vidas. Por causa desses dardos inflamados do maligno, Senhor, coloca no lugar para que sejamos protegida a nossa mente para pensarmos bem, para decidirmos bem, para estarmos segundo a tua mente e o teu coração, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor, a ser essa manifestação em toda a terra, em todo o lugar e principalmente em nossa nação, Senhor. Oramos em nome de Jesus para que venha o teu reino sobre a nossa terra. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.